Bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria, obviamente, cumprimentar a doutora Margarida Matos Rosa, que é personalidade digitada para vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, como os senhores deputados bem sabem, ao abrigo da Lei Quadro das Entidades Reguladoras. O currículo e a documentação da doutora está na posse dos senhores deputados. Queria, não sei antes, dar-lhe as boas-vindas e pedir-lhe desculpa por este pequeno atraso. Nós tentamos corresponder afirmativamente à solicitação do Governo, mas como sabe, estamos no meio da discussão da especialidade e há, obviamente, um conjunto de audições que normalmente interessam a todos os deputados. É muito difícil conseguir deputados que estejam ao mesmo tempo no plenário e ainda assim garantir e cumprir com a nossa obrigação e aquilo que foi um desejo do Parlamento em ouvir as pessoas indigitadas para os reguladores. E, portanto, não é matéria nova e, portanto, eu queria cumprimentá-la, desejar-lhe boa sorte. A doutora tem uma apresentação. Peço atenção aos deputados para a mesma apresentação. Tem 10 minutos para essa intervenção inicial, seguida de 5 minutos de pergunta a cada grupo parlamentar, resposta individualizada. Estamos... Querem conjunta? Eu talvez, na última audição, houve o pedido dos grupos parlamentares para que a resposta fosse individualizada, e é isso que está no nosso... Se houver consenso, podemos fazer, pedindo aos senhores deputados a necessária paciência para tempo, para tomar nota das perguntas e tempo para depois responder, eventualmente uma segunda ronda, como poupamos tempo, se alguma das respostas não for... Então mudamos aqui, facilitamos. Como vê, Sra. podemos fazer agregar as perguntas, daremos seguramente tempo à Sra. tomar nota de todas as perguntas e teremos, obviamente, a mesa terá depois atenção, se alguma pergunta relevante não for respondida, voltarmos a uma segunda ronda. Sem mais delongas, Sra. tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Srs. Deputados, bom dia. Agradeço a presença de todos nesta audição relativa à minha indigitação para Presidente da Autoridade da Concorrência. É uma honra estar pela primeira vez, por motivos profissionais, neste Parlamento e nesta Comissão. E é também uma honra que tal aconteça comigo para aquela que é a primeira audição relativa à indigitação de um Presidente da Autoridade da Concorrência. Este processo contribui, creio eu, para reforçar a legitimidade e a transparência relativas ao exercício de funções públicas, em particular quando estas funções são exercidas num contexto de independência e autonomia, como é o caso da Autoridade da Concorrência. Deixem-me dizer-lhes também que aceitei este desafio com grande entusiasmo, mas também com um sentido grande de responsabilidade e de respeito pela confiança que os vários agentes económicos, as empresas, os consumidores, também o Estado, depositam na atuação da Autoridade da Concorrência. Esta confiança é certamente fruto do trabalho dedicado dos anteriores e atuais presidentes e conselho de administração da instituição, bem como todos os seus colaboradores. E é com empenho que desejo manter e reforçar a credibilidade da mesma. Gostaria então de pedir só uns minutos para falar um pouco sobre a minha visão e objetivos para a autoridade. Bom, não me alongando muito sobre a missão da Autoridade da Concorrência, ela é promover e defender a concorrência em Portugal, isto dito de modo simples, e encontra-se espelhado por vários sítios na lei, sendo que é assumido que a política de concorrência é um bem público. E esta política de concorrência é um conjunto de políticas e disposições legais que procuram assegurar que a concorrência no mercado não sofra restrições ou distorções que sejam prejudiciais ao bem-estar social. O enquadramento legal da missão da Autoridade da Concorrência encontra-se não só na Constituição Portuguesa, como em alguns artigos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, em alguns regulamentos europeus, na própria Lei 19/2012 do novo regime jurídico da concorrência, que substituiu a Lei 2003, e o funcionamento da Autoridade da Concorrência encontra-se bem enquadrado, quer pela Lei Quadro das Entidades Reguladoras, quer pelos próprios estatutos da Autoridade que foram aprovados em 2014. Mas passando à minha visão para a autoridade em si, eu gostava de falar de 5 pontos: uma autoridade de excelência, uma autoridade dinamizadora e cooperante, uma autoridade independente e transparente, uma autoridade integrada entre pares e uma autoridade credível, eficaz e, não menos importante, dissuasora. Se me permitirem falar um bocadinho sobre cada um destes pontos, por autoridade de excelência, entendo que deve ser uma autoridade com resultados para os consumidores, obtendo maior qualidade de bens e serviços e ou menor preço, em função de uma maior concorrência, com quadros qualificados e motivados que permitam a solidez nas decisões e uma alta taxa de sucesso em processos judiciais, com melhoria de ranking entre autoridades de concorrência europeias e internacionais, e com estímulo ao desenvolvimento da investigação na área do direito e da economia da concorrência. Em segundo lugar, uma autoridade dinamizadora e cooperante, antes de mais a interação com outras entidades reguladoras setoriais, para que não haja zonas cinzentas de não atuação e para que a atuação de ambas se reforce mutuamente. A autoridade deve também promover ativamente os princípios de concorrência junto dos agentes económicos, a chamada advocacy, com empresas, consumidores, administração central e local, outros legisladores e poder judicial. E deve também promover a cultura de concorrência e dos seus benefícios, junto também, por exemplo, da comunidade académica e do ensino secundário. Um terceiro ponto, não menos importante, uma autoridade independente e transparente. A sua independência é garantida pela lei e pelos próprios estatutos, mas com independência e autonomia entendo que deve vir também responsabilidade e transparência. A autoridade deve também promover e reforçar uma atuação ética, idónea, equilibrada no exercício de funções e com o objetivo primordial de manter a confiança do consumidor e das empresas na sua atuação. Deve ser uma entidade integrada entre pares, que estou em crer que já o é, na rede internacional de autoridades de concorrência e das agências multilaterais, contribuindo para manter os mercados abertos e livres de barreiras aos investidores e empresas, o que contribui, e este ponto é importante, para atrair investimento no país. E deve, obviamente, também cooperar em investigações com múltiplas jurisdições. E, por fim, não menos importante, a autoridade deve ser credível, eficaz e dissuasora. Eu acredito muito no prevenir em vez do remediar e acho que a autoridade deve manter e reforçar o respeito dos agentes económicos pela lei da concorrência, deve reforçar o efeito dissuasor e deve manter e reforçar o equilíbrio e a previsibilidade jurídica nos processos sancionatórios e outros. Desafios. Não estando ainda em funções e, portanto, não conhecendo ainda a autoridade em todos os seus aspectos, há sempre um desafio nestas entidades reguladoras, que é o desafio dos recursos humanos. Eles, por definição, são poucos, mas devem ser muito bons. O capital humano é sempre tido em qualquer instituição, mas ainda mais nas entidades reguladoras, deve ser visto como o maior ativo da instituição. Deve-se motivar a equipa pela existência de objetivos e linhas orientadoras a todos os níveis da instituição. Deve-se motivar pela progressão com base no mérito e no talento. Deve-se motivar a equipa pela excelência dos resultados da própria autoridade. Deve-se conseguir preservar a experiência adquirida e o capital humano acumulado. Deve-se conseguir formar em contínuo e criar um programa de entrada para novos colaboradores. Penso que isto não existirá ainda, mas devem-se criar várias oportunidades de secondment dentro, ou seja, de e para a autoridade da concorrência, como fomento de boas práticas e de conhecimento internacional. Um dos desafios também importantes, penso que é o da inovação. A inovação sobretudo quando é fator de disrupção em alguns setores da economia. A inovação, em geral, estimula a concorrência e o crescimento económico e, por seu turno, a concorrência também estimula a inovação e esta é uma das razões pela qual devemos defender a concorrência. Existe uma relação causal entre mais concorrência, preços mais baixos, maior qualidade e diversidade de bens e serviços e maior inovação. E este é, a meu ver, um círculo virtuoso que se pretende reforçar. A autoridade estará bem ciente que existem novos desafios em termos de política de concorrência colocados por áreas muito ligadas à inovação, como por exemplo o e-commerce ou o comércio eletrónico, o acesso a Big Data e pela economia de partilha. Por fim, não menos importante, a eficácia da instituição, desta como de outras, é também função do funcionamento geral das instituições públicas, incluindo a Justiça. Por fim, ainda tenho 2 minutos e meio, gostaria de falar brevemente das prioridades que antevejo, sem prejuízo, obviamente, do plano de atividades que já está definido para a autoridade em 2017 e que continuar a reforçar o perfil da autoridade junto ao setor privado como público. Esta é uma instituição ainda jovem, no sentido em que tem 13 anos, mas que se afirmou muito rapidamente nos seus primeiros anos. Devemos continuar a reforçar o perfil e aumentá-lo, se possível. Deve continuar a prosseguir-se o trabalho de uma unidade que me parece muito importante, a Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas, e que analisa na ótica da concorrência o impacto das várias intervenções públicas, incluindo o ato de legislar, sobre o funcionamento dos mercados. Setores sempre prioritários continuarão a ser os dos bens e serviços não transacionáveis da economia, porque têm menos exposição à concorrência, setores estruturantes, como o da energia e outras utilities, banca, comunicações, o setor das profissões liberais, em continuação do que já foi conseguido no passado, como por exemplo o setor do notariado, a promoção e defesa da concorrência na contratação pública. Este parece-me um ponto muito importante, na medida em que tem um peso significativo no PIB da economia. Em geral, há uma estimativa para a União Europeia que é de 16% do PIB em média na União Europeia, possivelmente no nosso país poderá ser maior, e continuar a aumentar a capacidade de investigação e sancionamento das práticas restritivas, nomeadamente na unidade anticartel da autoridade. Em geral, o que gostaria é que conseguíssemos retribuir por cada euro atribuído à autoridade um número superior a este valor, retribuir um número superior à sociedade, na medida em que esse é o nosso propósito. Foi feito um estudo aqui há uns anos, deixem-me dizer, foi feito um estudo aqui há uns anos, nos primeiros anos de atuação da autoridade, um estudo feito internamente, segundo me foi dito, em que por cada euro atribuído foram conseguidos 20 euros de benefício à sociedade. Isto é um cálculo que eu gostava que fosse feito fora até da autoridade para que possa ser uma avaliação independente, mas se conseguíssemos manter este rácio seria muito bom e, se possível, aumentá-lo. E estou disponível para quaisquer questões.
Muito obrigado, Sra. Maria Matos Rosa. Passamos então aos grupos parlamentares. Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a Sra. Maria Matos Rosa, um cumprimento especial, até pela introdução que nos fez, que nos permite de alguma forma colocar algumas questões adicionais, e desde já dizer que da nossa parte não há qualquer dúvida relativamente àquilo que é o seu conhecimento acerca da matéria regulatória em torno da autoridade da concorrência. Portanto, a sua experiência e o currículo profissional demonstram, para mais escudado num parecer da CRESAP, que não deixa grandes dúvidas relativamente a esse facto. Portanto, um parecer positivo relativamente à sua indigitação para a presidência da Autoridade da Concorrência. Mas apesar da CRESAP se ter pronunciado relativamente ao perfil enquanto gestora pública de um órgão que está perfeitamente regulamentado e com uma argumentação específica, A nós, Parlamento, cabe-nos também, de alguma forma, nesta fase, escrutinar alguns dos aspectos complementares e adicionais no que toca ao desempenho destas funções. A sua doutora estabeleceu como principal, um dos principais objetivos na sua atuação, a questão dos recursos humanos. Na nossa ótica, entendemos que o principal núcleo em termos de objetivos daquilo que é uma entidade de supervisão, de regulação de mercado, deverá ser a independência. E era sobre a independência que eu queria que nos falasse um bocadinho. E nessa circunstância deixo-lhe duas ou três questões. É verdade que a independência está ultrapassada desde logo pela forma como a sua indigitação foi escrutinada. Passou por um parecer de uma entidade pública que definiu um perfil, passa por esta Assembleia da República e depois, no fim da linha, por uma decisão do Governo. No entanto, eu gostaria de lhe colocar de forma direta e clara esta questão. Tendo a sua doutora exercido funções em cargos de nomeação política no passado, acha que a sua independência se encontra restringida de alguma forma por esse motivo? Esta é uma primeira questão que lhe gostaria de deixar. Um segundo aspecto. Tendo trabalhado na banca, de resto bem demonstrado pelo seu currículo, depois tendo exercido funções de supervisão, regulação, na CMVM, ou seja, ligado ao setor financeiro, de alguma forma, como é que vê que esta sua independência relativamente a um setor tão importante no que toca a... E nos últimos anos fomos confrontados com várias situações nos mercados financeiros de grande importância, como vê que a sua independência possa estar ou não afetada? Outra questão que lhe queria deixar prende-se com a gestão do dia-a-dia. Neste momento está constituída uma equipa, não foi escolhida por si, equipa de direção da Autoridade da Concorrência, não foi escolhida por si, não se teve sequer o seu parecer. No entanto, existe uma equipa. Vê com tranquilidade a sua integração enquanto presidente na equipa que futuramente vai liderar? Outra questão que lhe queria deixar. Encontra nas pessoas que constituem a equipa de direção atual da Autoridade da Concorrência a interdisciplinaridade necessária para consigo continuarem um trabalho de supervisão eficaz e de regulação dos mercados? E ainda relativamente a alguns, não sei se tenho tempo, tenho mais um bocadinho, deixar duas notas relativamente, e uma vez que abordou, a questão da unidade especial de avaliação das políticas públicas, que para nós parece muito importante, porque esta questão de olharmos para a concorrência como sendo um problema, ou pelo menos uma ação do setor privado, no essencial, portanto, penso que nos últimos anos foram dados passos, no nível da Autoridade da Concorrência, que nos vieram fazer entender que na realidade é preciso olhar para o setor público com muito cuidado, no que toca fundamentalmente à contratação pública, dado que até já existem rácios de que uma intervenção mais adequada na supervisão da contratação pública poderá levar à libertação de recursos para o próprio Estado, substanciais, em termos percentuais mesmo de, não diria do PIB, mas pelo menos do funcionamento de grande parte dos ministérios. Portanto, como é que vê que pode vir a alterar alguma destas situações que existem? Existe, de resto, um plano estratégico que conhecerá com certeza. Como é que vê que possa vir a alterar? E no essencial, eram estas questões que lhe queria deixar. Muito obrigado mais uma vez e saudá-la e dar-lhes parabéns, porque na realidade demonstra um conhecimento profundo da área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela parte do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Assen Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Margarida Matos Rosa, seja bem-vinda aqui ao Parlamento. É com muito gosto que recebemos sempre os presidentes das autoridades reguladoras e de supervisão. Sra. Doutora, vai ter a sorte de presidir uma instituição cheia de capital para poder fazer várias guerras. A primeira guerra que eu acho que a Sra. Doutora vai ter que fazer é a guerra da continuação da afirmação da Autoridade de Concorrência no espaço europeu. Ao contrário do que nós pensamos, a Autoridade de Concorrência é cada vez mais uma entidade que reporta a um património jurídico e a uma estrutura de determinações que vem do espaço europeu. A verdade é que também o nosso património jurídico interno é muito daquilo que são as determinações europeias. E, portanto, a Autoridade da Concorrência é cada vez mais uma Autoridade da Concorrência que está em concorrência com as outras autoridades de concorrência dos restantes países europeus. Mas a Autoridade da Concorrência portuguesa é também, quando olhamos para o universo das outras autoridades independentes europeias, uma realidade muito própria. Por exemplo, quando comparamos a realidade atual da Autoridade de Concorrência portuguesa com a Autoridade de Concorrência espanhola, nós verificamos que ainda em Portugal nós temos uma autonomização das funções de supervisão na concorrência e Espanha fez uma agregação das atividades com reguladores sectoriais que trouxe uma outra dimensão à regulação e à supervisão em todo aquele território. Mas, doutora, a Autoridade de Concorrência em Portugal também não é um regulador. Ou seja, não regula mercados, não tem funções de intervenção direta nas tarifas e preços. A Autoridade da Concorrência, digamos que é um supervisor dual. que tem como objetivo olhar numa perspectiva de prevenção das atividades económicas e da correção das anormalidades das atividades económicas, sejam elas de natureza pública, sejam elas de natureza privada. E é, portanto, aqui que se coloca a autoridade da concorrência, olhando para uma circunstância em que serve de polícia de rua e serve de tribunal para corrigir os devaneios que vão nos mercados. Mas, doutora, a autoridade da concorrência deve ter neste momento um orçamento que deve rondar os 9 milhões de euros, 10 milhões de euros. E a doutora diz que a autoridade da concorrência consegue ter um resultado esperado de 20 vezes mais do que esses 10 milhões de euros. Mas, doutora, eu não ficaria descansado com esse valor. Por uma razão simples, porque nós não sabemos estimar a intervenção a intervenção quando se refere à consolidação do setor financeiro, quando se refere à privatização da TAP, quando se refere à intervenção no âmbito dos mercados de telecomunicações. Bem, doutora, aquilo que se identifica como 20 vezes mais do que o seu orçamento é, contudo, aquilo que nós podemos prevenir em termos de ação direta da Autoridade da Concorrência. Porque a Autoridade da Concorrência tem um universo de intervenção incomensuravelmente maior e que dificilmente se consegue estimar na sua própria atividade. Mas olhando para a realidade interna da Autoridade da Concorrência, nós podemos dizer que ela tem sofrido muito dos impactos das suas lideranças. Sendo uma autoridade com 13 anos, nós tivemos muito as marcas dos seus líderes. E acho que estamos a chegar a um tempo de maturidade da Autoridade da Concorrência. Ou seja, é uma Autoridade da Concorrência numa perspectiva de olhar as melhores práticas internacionais, e para isso eu desafiaria muito a doutora no sentido de encontrar uma avaliação do desempenho regulatório para que pudesse ter, digamos assim, uma avaliação permanente e intemporal daquilo que são as atividades normais e os resultados da Autoridade da Concorrência, mas dizia que a Autoridade da Concorrência resulta muito da afirmação das suas lideranças, ou resultou muito da afirmação das suas lideranças. Quando nós olhamos, por exemplo, na intervenção que dizia respeito às OPAs dos diversos bancos, que nas décadas de 90 e na primeira década desse século estavam muito em voga, nós tivemos o primeiro presidente da autoridade, muito afirmativo. Quando nós olhamos, por exemplo, para as questões dos combustíveis, nós tivemos o segundo presidente da autoridade muito interventivo. É claro que estas novidades já não estarão no seu radar. Porquê? Porque também há uma ideia de que as autoridades reguladoras, as autoridades supervisoras, são cada vez mais autoridades de presença, sem serem de ostentação. E, portanto, doutora, aquilo que eu lhe queria pedir era uma ideia sobre as questões que eu abordei numa leitura mais holística da presença da Autoridade da Concorrência nos nossos setores económicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a doutora Margarida Matos Rosa pela sua presença e felicito-a por esta nomeação. A existência de uma autoridade da concorrência é em si o reconhecimento das insuficiências do mercado. Eu sou formado em economia, aprendemos nos manuais que o mercado dá a melhor resposta aos problemas da economia, quando os agentes económicos dispõem, todos eles, de mesma qualidade de informação, pressuposto que, naturalmente, está muito distante da realidade em que vivemos. Gostaria de questioná-la para perceber a sua visão para alguns problemas concretos que afetam problemas de concorrência, da falta de concorrência em vários setores de mercado, como é que pretende encará-los. Mercados dos combustíveis. É comum, é frequente a acusação de que não há concorrência e que poderá existir conluio e concertação de preços. Ligações aéreas, em particular, diz-me respeito à ligação para a Madeira, temos dois operadores com preços que muitas vezes são mais caros que ligações de Lisboa para a América do Norte ou para o Médio Oriente. Qual o papel que a Autoridade da Concorrência pode desempenhar aqui? O modelo de fixação das tarifas, as tarifas dinâmicas, que praticamente hora a hora se alteram, parecendo que à medida que a percentagem de ocupação do avião sobe, a tarifa também acompanha. Esse modelo de fixação de tarifas também já foi adotado noutros setores de atividade, como a hotelaria. Que desafios que esta situação coloca, se está de acordo com as regras, se não seria exigível, por exemplo, numa ligação que é, no caso da ligação aérea para a Madeira, que é uma ligação de serviço público, ou deveria ser, porque somos uma ilha e a saída óbvia é para Lisboa, haver a certeza de um preço certo para esse serviço de ligação aérea. Outra situação concreta tem a ver com o enorme poder de mercado de determinados intermediários, nomeadamente a grande distribuição, que tem uma capacidade de esmagar os seus fornecedores. Qual é a sua visão? Que papel é que pode ter a Autoridade de Concorrência face a este problema? Ainda a grande distribuição, a concorrência desleal que é capaz de fazer cada vez mais setores de atividade, por exemplo, aos combustíveis, é um caso típico. Agora surgiu uma situação de uma oferta de seguros de saúde que nem sequer exige uma adesão voluntária, basta fazer um certo valor de compras mensais e as pessoas passam automaticamente a estar inscritas nesse serviço. Isto também coloca questões ao nível da privacidade dos dados, da segurança dos dados individuais. Na banca é outro mercado em que há essa leitura de concertação de preços. As comissões crescem, as comissões bancárias crescem sistematicamente ao longo do tempo e de forma aparentemente concertada. Falou muito bem na questão da contratação pública, os desafios que daí decorre. Esta realidade de termos a contratação eletrónica segmentada por diferentes plataformas, que no fundo são canais que não comunicam entre si, diferentes organismos da administração pública, cada um escolhe o seu canal e os fornecedores têm que subscrever, pagar uma taxa para poderem aderir a cada um desses canais. Temos 5 ou 6 plataformas a atuar no mercado. Isto facilita, aumenta a concorrência ou diminui? A minha percepção é que diminui, porque aumenta os custos e exclui vários operadores da concorrência, porque nem todos têm capacidade de subscrever as diversas plataformas para poderem estar atentos, terem conhecimento de todos os procedimentos que são abertos. Outro problema que coloca é a informação privilegiada de quem gera estas plataformas e a ligação que pode ter a outros interesses, a potenciais concorrentes aos procedimentos que estão a ser processados, estão a ser geridos por essa plataforma, que se já tem consciência desse problema, que medidas é que pensa adotar. E também ainda nos concursos públicos há aquela situação de procedimentos que são mais ou menos de forma explícita enviesados por referências a marcas. Aí, pronto, é evidente o incumprimento da lei, mas muitas vezes temos caderno de encargos feitos de tal maneira que encaminham para um leque muito estreito de concorrentes. Se essa situação também vai ser objeto da sua atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passo a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, que é Presidente da Comissão, mas agora em exercício pela CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não julgo que esta minha dupla função não fere nenhuma prática restritiva da concorrência, mas pode pôr em causa, mas vou fazer um esforço para que isso não aconteça. Queria, obviamente, começar por cumprimentar a doutora Maria da Matos Rosa e dizer-lhe Do ponto de vista formal, do ponto de vista do cumprimento da lei, nós está tudo conforme. O currículo de Vossa Excelência é excelente, a CRESAP faz um parecer favorável, o Parlamento exerce aqui o direito que quis ter, que era da audição prévia, sobre os presidentes ou as pessoas indigitadas pelos conselhos de administrações de entidades reguladoras e, portanto, nada disto me suscita dúvidas. Agora, eu queria fazer, no fundo, um complemento de um conjunto de questões que já lhe foram feitas, que é perceber se, depois, no concreto, na realidade, na diversidade, que é muita, e eu não quero aqui fazer nenhuma hierarquia das entidades reguladoras, mas, como deve calcular, para quem, como eu, tem alguma fé nos mercados, fica com uma parte insegura, que é, tenho eu ou não um regulador que tem os meios, que tem a independência, que tem a capacidade de atuar e de ser o garante de uma cultura de concorrência e de garantir que os vários direitos em confronto, estando eu a falar em algumas áreas numa assimetria bastante considerável de informação, tenham ou não um regulador com essa capacidade. E aqui eu não posso dissociar do impacto das suas lideranças. Foi aqui bem dito, esse elemento é fundamental. Também estamos a avaliar um pouco a futura liderança da ADC. Eu direi, nem todas foram da percepção pública e dos mercados razoáveis. Vulgo o segundo presidente e a famosa questão dos combustíveis. Não estarei longe para dizer que nenhum dos deputados de várias bancadas ficou satisfeito, ou o próprio país ficou satisfeito com as inúmeras vindas ao Parlamento, que é uma novidade que vai ter. Virá cá esta comissão para apresentar relatório de atividades, mas virá cá muito mais vezes, espero eu, quer numa relação com o Parlamento, e já agora a primeira pergunta, que valor e que valor dá a relação com o Parlamento, quer a pedido porventura de um grupo parlamentar qualquer sobre matérias em concreto do mercado. E, portanto, aqui as lideranças para nós são relevantes, muito mais quando o Parlamento e o país entendeu que a Autoridade da Concorrência merecia não só um tribunal próprio, como um estatuto reforçado. Portanto, nós estamos, de facto, estamos a pôr algum enfoque no papel fundamental da Autoridade da Concorrência. E eu complementaria até o que disse o deputado Assen Simões, é polícia, tribunal, mas também tem capacidade de investigação reforçada. E a minha pergunta é, da análise que faz, se estes mecanismos a dispor da Autoridade da Concorrência são suficientes, já não lhe vou fazer questões que já foram feitas sobre a equipa, sobre os meios, são suficientes, e se acha que pode ou não reforçar aquele papel que ela da Autoridade da Concorrência, que era mais petente, apenas e só de polícia, a ver se alguém prevaricava, ou se, como eu acho que deve ser, uma Autoridade da Concorrência que atua, que antecipa, que muitas vezes não fica à espera da denúncia. E há vários instrumentos que a Autoridade da Concorrência tem feito, divulgações sobre, por exemplo, o coluio, quando fala nos casos da contratação pública, do estatuto da clemência na tentativa, mas também reduzir prazos, ganhar eficácia jurídica, porque o que nós vemos num conjunto de reguladores é que até há uma iniciativa de abertura de processos, até há uma atuação fiscalizadora. O que nós ainda não fazemos, devemos fazer, é a consequência disso tudo. O que é que isso resulta? Se formos para o setor rodoviário, ficamos com uma desagradável surpresa. Porventura, zero coimas aplicadas, ou pelo menos concluídas. Tivemos, inclusivamente, uma questão recente sobre o setor eletroprodutor energético de uma ação do Estado contra, por exemplo, a Galp, e o que diz a empresa, não pagamos e entramos no rol de processo associado. Não estou a falar de uma questão de concorrência, tout court. É tributário, só estou a dizer que é a posição de um conjunto de players em relação àquilo que é o poder de fiscalização, e a percepção que dá é sempre que eles podem eventualmente reagir, têm meios para reagir, e aí a pergunta, a Autoridade da Concorrência, é vista como algo mais musculado, e portanto a pergunta é se de facto conseguimos aqui na Autoridade da Concorrência dar uma imagem um pouco diferente daquilo que acontece quer no, nas questões tributárias, quer até nas questões de mera fiscalização do Governo. E portanto gostava de lhe fazer de facto estas que pudesse completar com se sente e até fazer porventura o que me parece, porque há muitas zonas cinzentas. Há pouco tempo tivemos aqui, inclusive na Comissão, pessoas que achavam que havia um dumping, por exemplo, nos preços das cartas de condução, e aqui não é área totalmente da concorrência, mas é, a pergunta é como é que vê a cooperação com o conjunto dos outros reguladores que existem, para eventualmente não ficarmos como aconteceu nesse caso concreto, em que parece que cada área de influência não era nem numa nem de outra, e entretanto o mercado tem práticas restritivas, tem dump, tem práticas abusivas, tem posições dominantes, tem oligopólios, tem um conjunto de instrumentos que se pretende combater, muito, muito até não nas grandes questões das grandes empresas ou da contratação pública, mas no funcionamento do mercado do couro, onde essa ação põe em causa a tal boa cultura de concorrência, o normal funcionamento do mercado. E isso diz mais, no fundo, ao cidadão comum, que é, quando no seu, e falou na defesa do consumidor, e no fundo era aqui que eu queria chegar, talvez as pequenas questões, e não tanto as grandes questões, porque essas, obviamente, eu sei que a Autoridade da Concorrência tem criado até, e termino, Sra. Presidente, com a última pergunta, que é como vê a concorrência em Portugal versus aquilo que é as melhores práticas europeias, porque também estamos aqui numa zona não é cinzenta, mas em que podemos ter dois patamares de atuação, que era a atuação em sede da União Europeia e a atuação interna. Como é que faz essa conjugação destes dois interesses e qual é o ponto da situação na sua perspectiva em que estamos hoje? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra à Sra. Dra. Margarida Matos Rosa para responder. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigada, Srs. Deputados, por todas estas questões. Talvez facilite, de facto, ter todas as questões em conjunto, mas vou começar por responder por ordem, pela ordem pela qual as recebi. E começando pelas questões do Sr. Deputado Carlos Silva, relativamente à minha independência, e nomeadamente nos eventuais casos relacionados com banca. Quer dizer, eventuais, eu digo eventuais porque existe um sebejamento conhecido e poderão haver outros. Bom, deixe-me dizer antes de mais que, de facto, no meu currículo há uma parte preponderante relacionada com a banca. Eu não a vejo como ponto negativo, pelo contrário, como ponto positivo, sobretudo quando se tratar de analisar ou contribuir para a análise que a autoridade fará de questões de concorrência ligadas a esse setor. Depois também já há 7 anos, quase 8, que não tenho qualquer vínculo à banca, o que apesar de tudo já é algum tempo para criar distância. Distância é essa que mais se acentuou ainda pelas funções de supervisão que desempenhei na CMVM. Funções essas que, em muitos casos, levaram a sancionamento das entidades com as quais lidei. Isto, apesar de, no passado, há mais de 8 anos, ter lidado com todas as entidades de um ponto de vista profissional, comercial, digamos assim, e ter passado, nos últimos 7, quase 8 anos, para o lado do supervisor, que é completamente diferente. E, portanto, do ponto de vista da independência, eu não eu espero conseguir convencê-lo dessa independência. Mas não estou completamente confortável relativamente a ela. Além do mais, trata-se de aplicar a lei, que é muito clara do ponto de vista da concorrência, e não é meu objetivo. Em não aplicar a lei. Bom, em relação à equipa de direção, e eu não sei se refere ao Conselho de Administração ou a toda a estrutura logo abaixo, mas eu diria que quer uma quer outra, vejo com muita tranquilidade esta colaboração com todos os membros. Eu ainda não os conheço pessoalmente, mas vejo com toda a tranquilidade e penso que são currículos muito, muito completos e muito competentes na área da concorrência. O meu currículo trará alguma complementaridade na medida em que, no caso do Conselho de Administração, os dois outros vogais são pessoas com currículo na área jurídica, e desse ponto de vista acho que é perfeitamente... o meu currículo, digamos assim, traz uma complementaridade ideal. Depois, em termos da Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas, como eu já tinha dito na minha apresentação, penso que é uma unidade especial e é um trabalho essencial, mais do que uma unidade, é um trabalho essencial. A Autoridade da Concorrência fez um trabalho muito prático, até pragmático, do ponto de vista desta área, na medida em que, para além de ter feito uma série de diligências junto do poder local, do Poder Central, falando da Administração Central, Administração Local, no sentido de melhorar os procedimentos concursais, elaborou também um guia com indícios práticos de detecção de algum tipo de conluio nestes procedimentos concursais e que está extremamente pragmático. Eu penso que nós todos temos uma noção daquilo que podem ser indícios, mas se calhar não temos conhecimento de todos aqueles indícios e, portanto, eu acho que o trabalho que foi feito, preparado, é muito bom, trata-se agora de obter resultados. E, como disse bem, liberta certamente recursos, porque aquilo que se conseguir poupar na contratação pública é libertado para outras áreas muito mais, com certeza, com maior impacto. Depois, se me permitir passar às questões do Sr. Deputado Ascensio Simões, disse-me que se tratava de uma instituição cheia de capital. Eu entendi como capital humano, não sei se era isso que queria dizer, político e humano, e não capital financeiro. Mas... Bem, como sabem, apenas 40% das coimas ficam na autoridade, não é? Bom, mas de qualquer maneira, de facto, é uma instituição cheia de capital, sim, e por isso eu disse na minha intervenção inicial que muito daquilo que é a autoridade e muito do que é a credibilidade da autoridade se deve a todo o trabalho que foi feito em pouco tempo pelos anteriores presidentes, conselhos de administração e os próprios colaboradores da entidade. Como disse também, muita da nossa legislação provém daquilo que é a legislação europeia. Depois, em concorrência com outras entidades europeias, confesso que aí eu vejo mais a Autoridade da Concorrência em colaboração com outras entidades europeias do que em concorrência. Eu penso que os princípios da política de concorrência são muito claros, são muito simples. Há que aplicar a concorrência de maneira equitativa. Certamente estará a pensar em alguns casos, eu lidarei com eles assim que tomar maior conhecimento das áreas em questão. Mas se estiver a falar, por exemplo, de auxílios públicos, é claro que essa é uma matéria da Comissão Europeia e que, por vezes, é sujeito a alguma divergência de interpretação. E eu penso que era isso que estava, provavelmente, a querer aludir. A Autoridade da Concorrência pode contribuir para que haja um level playing field, digamos assim, nessa interpretação que é feita pela Comissão Europeia. E, nesse sentido, deve estar em contínuo diálogo com a DG Concorrência, no sentido de fazer chegar a algum ponto de vista ou alguma recomendação que ache pertinente. Depois, relativamente à metodologia do benefício face à sociedade, as metodologias são imperfeitas, claro. Aliás, eu devia ter dito que este estudo, tanto quanto sei, incide sobre o período 2003-2007 e é muito difícil quantificar o efeito dissuasor. E eu também não quereria ficar pelo rácio de 1 para 20. Certamente queremos melhorar, o nosso objetivo será sempre, e o meu particularmente, será sempre progredir. Tentarei trazer num futuro próximo um cálculo, e como disse eu até há pouco, se possível independente e não feito pela própria Autoridade da Concorrência relativamente a este benefício que se espera. Mas certamente terá sempre que ser um rácio acima de 1. A respeito também das lideranças, eu gostava de... se calhar só resumir três aspectos do que eu espero ser a minha liderança. Espero que seja uma liderança afirmativa, dissuasora, porque é muito pior resolver problemas que já criaram prejuízo aos consumidores do que antecipá-los, e isto vem em antecipação ainda de uma outra questão, e sempre em respeito pelos vários intervenientes. Eu, quando digo intervenientes, é respeito daquilo que é a lei e da aplicação da lei. Quando digo intervenientes, é consumidores como empresas. Mas volto a dizer, afirmativa, dissuasora e em respeito pelos intervenientes. Espero ter respondido. Relativamente às questões do Sr. Deputado Paulino Ascensão, e estas são questões mais setoriais, gostava de falar um bocadinho sobre elas. Problemas concretos de falta de concorrência ou suposta falta de concorrência. Se calhar começando pela questão da contratação pública, falei aqui um bocadinho. É verdade que há concursos públicos que, conscientemente ou não, parecem enviesados, porque são muito afunilados para determinada prestação de bens ou serviços. Eu acho que as próprias recomendações da Autoridade da Concorrência têm alertado para esse facto e têm alertam claramente as entidades públicas para não afunilarem demasiado o concurso, para que não haja depois aqui algum tipo de conluio ou concertação. Relativamente às plataformas e ao acesso de dados e à sua confidencialidade, eu ia-me reservar para uma ocasião futura para poder saber mais do que sobre aquilo que a Autoridade da Concorrência poderá já ter feito sobre este tema. Banca e concertação de preços, nós temos um caso, a Autoridade da Concorrência tem um caso, como sabem, em mãos relativamente a uma prática deste género. Se identificarmos outras, com certeza que não deixaremos de atuar e estaremos atentos aos sinais. Grande distribuição face aos seus fornecedores. E esta é uma área que há ainda bastante desconforto, há muito desconforto, eu diria, por parte da sociedade. Há várias questões que têm tentado ser tratadas, primeiro pela Autoridade da Concorrência, depois em 2013-14, quando passaram certas responsabilidades para a ASAI. Certamente a ASAI tem tentado também lidar com elas e trata-se sobretudo de práticas individuais restritivas do comércio. Estudos da Autoridade da Concorrência e também outros feitos pela Comissão Europeia determinaram que não haverá posição dominante neste setor e, nesse sentido, é difícil haver abuso de posição dominante. Outra questão é haver abuso de dependência económica, e nós sabemos que muitos destes fornecedores têm apenas um cliente ou têm um cliente principal, que é uma empresa da grande distribuição. E obviamente pode haver aqui questões, e quero tranquilizá-lo que certamente não deixarei de olhar para elas com o apoio de toda a estrutura da Autoridade da Concorrência, que terá muita análise sobre o tema. Existe também, como sabe, uma plataforma de análise de toda a cadeia alimentar, que é a Parca, e que, na qual a Autoridade participa como observador, e que tem feito alguns estudos sobre este tema. Eu gostaria de me inteirar em pleno sobre o trabalho desta plataforma, de modo a poder dar-lhe dados mais concretos. De qualquer maneira, o desconforto existe e, portanto, não é um tema em que se deva desistir de obter resultados. Mercado dos combustíveis. Espero não estar a esquecer-me de nenhum. Mercado dos combustíveis. Este mercado, os combustíveis, estou a falar sobretudo de combustíveis líquidos, tem sido um mercado sobre o qual a Autoridade da Concorrência em múltiplas situações se tem debruçado. A concorrência no mercado dos combustíveis líquidos tem aumentado. Nós, para além dos estudos que existem, temos consciência da entrada de novos players, pelo menos desde 2007, quer na área dos chamados independentes, quer através das grandes superfícies, dos hipermercados. Outra questão é a concertação de preços. Portanto, não havendo um óbvio abuso de posição dominante, há a questão que resta saber, que é a da concertação possível de preços, mas esta é outra das questões com a qual não deixarei de lidar. Certo é que há uma percepção de que o preço, o chamado rockets and feathers, o preço sobe muito rapidamente quando o preço do produto de base sobe, mas baixa muito devagar e, portanto, teremos que estar atentos. Sobre as ligações aéreas, em particular para a Madeira, com preços mais elevados do que outras ligações, porventura até mais longas, reservo-me para já sobre esta questão, de modo a poder saber mais sobre ela, nomeadamente através da Autoridade da Concorrência. As questões do Sr. Deputado Helder Amaral, Sr. Presidente desta Comissão. Eu queria dizer-lhe que, sob minha liderança, a Autoridade da Concorrência será incansável na promoção e defesa da concorrência. Tenho toda a disponibilidade, devia ter começado por aí até, tenho toda a disponibilidade para voltar a esta comissão sempre que previsto, sempre que seja pedido e também, se possível, a pedido nosso para apresentar algumas das atividades e das iniciativas da autoridade. Falou da capacidade de investigação, que deve ser elevada, mas eu também concordo consigo quando diz que a capacidade de antecipar deve ser também ela elevada. E eu, na minha intervenção inicial, também falei disso. A minha experiência na área do setor financeiro e da supervisão do setor financeiro é de que é muito melhor conseguir antecipar os riscos e conseguir antecipar comportamentos ilícitos do que tentar resolvê-los e tentar sancioná-los, até porque a prova é sempre difícil. De modo que, volto a dizer, seremos incansáveis na promoção e defesa da concorrência, até por aí, até tentando antecipar riscos e atuar junto dos vários intervenientes antes que o prejuízo para o consumidor seja palpável. Corporação entre outros reguladores para que não haja zonas cinzentas, fez parte também da minha intervenção. A percepção do consumidor em geral é que poderá haver zonas cinzentas. Eu ainda não lhe sei dizer se de facto há muitas ou se há poucas. Poderá haver algumas, certamente há, como em todas as áreas, não só esta da concorrência. O meu papel será o de, tenderei que seja, de dinamizador do diálogo com outras entidades reguladoras setoriais para que não fiquem questões por resolver e que ninguém diga que não, isso não é da minha responsabilidade, é da responsabilidade de outros, e outro fica à espera que seja responsabilidade da autoridade da concorrência e que nada seja feito. Portanto, desse ponto de vista, sempre que haja uma questão, um desconforto na sociedade relativamente a estas questões, eu espero conseguir criar uma dinâmica de resolução do problema. Concorrência em Portugal versus outros países. Bom, o único ranking que eu conheço relativamente à atuação da Autoridade da Concorrência é um ranking que nos deixa numa posição satisfatória, mas eu diria mediana, no sentido em que grande parte das autoridades de concorrência está nesse nível. E estamos a falar de um ranking que existe e que vai de 1 a 5 estrelas. A autoridade tem 3, mas a grande parte das autoridades de concorrência no mundo inteiro tem 3. E há muito poucas que têm 4 e ainda menos as que têm 5. Posso-lhe afirmar e garantir que um dos meus objetivos será melhorar esse ranking. Assim haja meios para o fazer. Muito desse ranking passa também pela capacidade de conseguir levar a cabo todos os processos sancionatórios. Daí eu ter dito também que a eficácia da autoridade é função do bom funcionamento de outras instituições. Concluídos, exatamente. E eu diria que, para já, seriam estas as minhas respostas. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se haverá, da parte dos grupos parlamentares, as intenções de uma segunda ordem. Não havendo, queria, obviamente, agradecer à Sra. Margarida Matos Rosa e dizer-lhe que será, seguramente, a primeira de muitas reuniões nesta comissão e noutras, uma vez que há uma outra comissão, que será a COFMA, pronto, também será, obviamente, convidada, quer por iniciativas governamentais, quer por obrigação do Estatuto, de maneira que queria agradecer-lhe, desejar-lhe muito boa sorte e sucesso se vier a ser indicada para o cargo, agradecer aos seus deputados, comunicar ao seu deputado Heitor Sousa que cabe ao Bloco de Esquerda o necessário relatório sobre esta audição e, assim sendo, desejar a todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado, está terminada a nossa reunião.